Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Fernando Barroso, da Genial Advisor. Queria dar boa tarde e agradecer a audiência de todos que estão nos assistindo. E dar boas-vindas aqui para o Pedro Padilha. O Pedro, ele é responsável pela área de seleção de fundos da Genial Investimentos. É o Pedro que analisa e que escolhe os fundos que vão ficar disponíveis na plataforma. E ele faz também a gestão de um fundo de fundos, do Genial Performance, que é um fundo de fundos multimercado. Então, o Pedro está diariamente conversando com uma série de gestores do mercado, ele sabe tudo o que está acontecendo. E eu chamei ele aqui para a gente falar um pouquinho de como é que está o cenário dos principais gestores do mercado, o que, que esse pessoal está vendo, como é que eles estão se posicionando aí diante dos riscos e das oportunidades. Pedro, obrigado por aceitar o convite.
Eu que agradeço, Fernando. Boa tarde aí. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, sempre que vocês quiserem bater um papo.
Bom, Pedro, queria te perguntar primeiro um pouco sobre os multimercados, né? A gente viu aí, acho que é uma categoria, né? Se a gente olha os fundos multimercado como um todo, acho que é uma categoria que passou bem pela crise que a gente teve esse ano aí com a pandemia, diferente do que havia acontecido em outras crises, né? Quer dizer, não foram poucos momentos que a gente olhava ali o mercado e ficava um pouco, talvez, decepcionado com a performance deles, o quanto eles tinham trazido de proteção e de retorno em momentos mais difíceis do mercado. Não foi o que aconteceu esse ano, né? Eu acho que isso, uma das razões para isso é que hoje boa parte dos gestores atua globalmente, né? Se no passado ficavam muito restritos a ativos brasileiros, juros, câmbio, bolsa brasileira, hoje você vê grande parte dos gestores operando uma série de mercados, ações nos Estados Unidos, globais, moedas, né? Pares entre diferentes moedas, commodities, crédito, enfim. Queria ouvir um pouquinho como é que você vê essa evolução. Primeiro, se você concorda, né? E se sim, como é que você vê essa evolução e como é que, nesse contexto, fica o papel dos multimercados, como isso influencia a composição de portfólio de investidores brasileiros?
Não, sem dúvida nenhuma, Fernando, concordo 100%. Além de concordar, esse é um dos critérios que a gente avalia em qualquer produto, tá, para entrar na carteira do nosso fundo de fundos, o Genial Performance. A gente já vem acompanhando esse processo de, vamos chamar de sofisticação, né, dos fundos multimercados aqui no Brasil há um bom tempo. É óbvio que quem começou fazendo esse processo foram os grandes fundos, né, os fundos um pouco mais antigos, como Verde, SPX, Capitalo, enfim, o próprio BTG, algumas gestoras que já tinham um posicionamento, um tamanho de AUM, né, de ativo sob gestão, que permitisse fazer um investimento, né, na diversificação da sua fonte de geração de alfa. Então, esse é um dos critérios que a gente entende que é super relevante na hora de selecionar um produto, tá, para compor a carteira de qualquer investidor. Como você disse, até poucos anos atrás, quando você falava de multimercado, né, quando você ia avaliar o resultado de qualquer, assim, uma grande parte dos gestores, quando você olhava a composição, né, a atribuição de resultado por estratégia desses gestores, a maior parte vinha de alocações no mercado de juros e câmbio. Então, a turma ganhava dinheiro mesmo, era no câmbio e no pré. Isso, obviamente, com a transformação que o mercado aqui vem passando, os gestores precisaram, né, buscar novas fontes de resultado, geração de resultado, para entregar, né, uma cota, para entregar uma rentabilidade competitiva para os seus investidores. Então, isso não é uma novidade, tá? As gestoras operando cada vez mais no mercado internacional, montando áreas, né, mais robustas de ações, porque uma coisa também que acontecia até poucos anos atrás, o foco era no mercado de juros e câmbio e tinha ali uma pessoa ou duas pessoas fazendo, né, renda variável. E normalmente esses fundos multimercados operavam renda variável num modelo bem mais top-down, né? Ou seja, eu quero ter uma posição comprada em bolsa. Então eles faziam ali uma posição que eles entendessem que fazia sentido ali para o tamanho do portfólio e normalmente isso era feito através de uma posição, através de algum índice de mercado. Isso mudou também. A gente tem visto uma série de fundos multimercados, de gestoras, né, que não têm produtos específicos de renda variável, montando equipes de análise que possam fazer, né, um stock picking e fazer o que a gente chama de bottom-up, né? Que é uma curadoria, uma seleção de papéis que façam sentido para compor a carteira. Então, assim, essa sofisticação, essa busca de novas fontes de geração de resultado é uma coisa que já vem acontecendo há um tempo, começou com os grandes gestores, mas hoje o que a gente observa é que as novas casas, as novas assets, já nascem tá com esse posicionamento. E isso foi verdade para vários mercados. Tá? Você falou de mercado internacional, é verdade, tanto para juros quanto para renda variável. Tem vários gestores hoje que conseguem fazer, né, posições ali super detalhadas e super diligentes, e dentro desse modelo de bottom-up que eu acabei de explicar, no mercado internacional. É, mercado de commodities hoje, muitas gestoras operam também com equipes dedicadas, crédito, quantitativo, que é um negócio que ainda é uma certa novidade aqui no Brasil. A gente já tem fundos dedicados a esse tipo de modelo, mas a gente vem observando também gestoras multimercado e até mesmo de ações montando equipes de análise quantitativa, não necessariamente está numa abordagem de seleção de posição, mas para ajudar, né, os gestores ali no processo decisório, né, da gestora. Então, eu concordo 100% com o que você falou. Isso é uma coisa que eu acho que é irreversível. Eu acho que com essa nova normal aqui, com essa nova realidade de mercado aqui brasileiro, com nível de juros mais baixo, né, acho que, enfim, mercado de capitais, mercado de renda variável mais abundante, novas empresas vindo ao mercado de dívida também, muitas emissões, os fundos multimercados, né, puderam também sair um pouco desse posicionamento de só operar juros e câmbio, um pouquinho de renda variável, e abranger mais mercados aí, buscar novas fontes de geração de alfa.
É isso, e eu acho que a gente, quando acompanha os fundos por algum tempo, isso fica mais claro, né? Talvez você olhe só um período pequeno, por exemplo, se a gente olhar setembro, foi um mês em que essa diversificação geográfica não funcionou. Se você olhar especificamente o mês, foi um mês que os mercados lá fora sofreram com a volta de número de casos de Covid, e os mercados aqui dentro foram afetados por toda essa questão fiscal que a gente está, toda essa discussão que a gente está tendo aqui. Mas se a gente pega períodos mais longos, eu acho que isso faz bastante diferença. Então, fala um pouco assim, das conversas que tem tido com gestores, como é que está hoje o cenário, principalmente do pessoal mais de multimercado, como é que eles estão se posicionando frente ao cenário?
Não, legal, boa pergunta. Vou falar um pouquinho, tá? Como é, acho que fazer traçar um pouco, né? Como é que foi a mudança de mindset na média, né, dos gestores de multimercado desde o início da crise. Eu acho que fica mais fácil, tá, para entender o posicionamento deles hoje. Assim, começo com você bem rápido, né, que a gente já está aqui em outubro, não faz muito mais sentido a gente falar de como é que foi o desenvolvimento da crise ali em março e abril. Mas, bem resumidamente, a gente via grande parte do mercado, uma grande maioria dos gestores de fundos multimercado, um posicionamento bem otimista, né, para 2020. Obviamente, com o desenvolver da crise ali, teve uma reversão muito forte, e ali no meio da pandemia a gente viu uma reversão desse posicionamento otimista, principalmente para o Brasil, muito rápido. E ali, depois, né, que a crise se desenvolveu, que as medidas de injeção de liquidez, os programas, né, de os programas sociais de transferência de renda, né, foram sendo executados, e ficou, né, um pouco mais claro que a queda na economia, apesar de ser dramática, apesar de ser muito forte, não seria tão grande, né, quanto chegou a ser precificado pelo mercado ali, né, em março e abril, a gente já começou a ver um posicionamento mais otimista, né, um aumento de alocação em renda variável, né, uma alocação, né, mais otimista no mercado de juros, né, porque teve uma abertura muito forte ali também nos momentos de estresse ali na crise, e isso veio sendo um pouco a realidade, Fernando, até, eu diria, meados de julho. Quando chegou julho, a gente tem que lembrar que todo ano, nessa época do ano, ali final de julho, início de agosto, começa a discussão em relação ao orçamento, né, do próximo ano. Então, naturalmente, né, já é um mês que a volatilidade é um pouco maior, porque você começa a discutir orçamento, né, aí o Congresso quer gastar mais, você começa a ter que negociar, né, alguns programas ali para conseguir passar alguma agenda, né, na Câmara e no Senado. Então, naturalmente, já é um período mais conturbado, e a gente tem que lembrar que esse ano já era dentro de um contexto ainda mais complicado. Era esse contexto de pandemia, um contexto, né, de dívida pública saindo de, enfim, indo para próximo de 100%, ou, enfim, um pouco acima de 100%, né, do percentual de PIB na nossa economia. Então, assim, a gente já vinha, né, com um fiscal muito comprometido, e quando chega agosto, quando tem que ser feita essa discussão, tinha ainda, né, a discussão em relação ao novo programa social do governo. Então, assim, foi uma fonte de muita volatilidade, teve muita... O processo foi bem mal conduzido, aquela questão dos precatórios, de usar a verba do Fundeb, enfim. Então, o mercado recebeu muito mais. Então, a volatilidade, que já era relativamente normal em agosto, foi ainda maior. E lá fora também não ajudou, porque a gente tem eleição agora americana também ficando cada vez mais perto. Então, assim, foi um mês que, de fato, onde tudo caiu. E aí, a gente já vinha, então, né, observando, como eu disse antes, então, depois da crise, a gente viu um posicionamento mais otimista por parte dos gestores, e a gente vinha vendo ali, já no início de julho, meados de julho, uma redução, tá, desse posicionamento construtivo, vamos dizer assim, para o Brasil. E o que a gente observa agora, tá, é que a maior parte do risco desses portfólios, desses gestores multimercados, e aí também tem muito a ver com a sua primeira pergunta, tá, em relação, né, às novas fontes de geração de resultado, estão no mercado internacional. Então, hoje tem fundos que estão com menos de 5% do risco deles alocados aqui em Brasil. O que significa, né, que eles estão buscando, né, fontes de resultado fora do mercado brasileiro. Eles entendem que as oportunidades fora hoje são melhores do que aqui. Assim, na média, o que a gente tem visto hoje é um posicionamento bem leve em relação à parte de renda variável aqui no Brasil, tá? Uma exposição líquida comprada aqui na Bolsa muito baixa. O que tem posicionado em renda variável é mais em posições de pares, né? O cara está comprado em alguma coisa e vendido em outra, ou em algum papel específico, ou através de algum índice para proteger de risco de mercado. Mas, assim, exposição à renda variável, à Bolsa aqui, direcional no Brasil, muito baixa. A maior parte do risco alocada lá fora, seja na parte de Bolsa, seja através de moeda. Hoje a gente vê, dentro desse contexto de carteiras mais protegidas, né, dos multimercados, os dois ativos que a gente observa que têm sido mais usados para proteger é o dólar. Então, assim, boa parte dos gestores são comprados em dólar e em ouro também, numa menor proporção, mas também muito utilizado para redear. Então, assim, na média, o que a gente observa é isso, uma carteira leve em Bolsa no Brasil, comprada no mercado internacional, aí, tanto em renda variável quanto em câmbio, tá? Redeado também alguma coisa em ouro, e na posição aqui de juros local, muito pouca gente eu vejo posicionada. Tá? O que eu vejo, alguns plays assim, a turma já tomada, né? Já virou a mão de fato, assim, já apostando ali não na parte curta. Na parte curta, eu não vejo ninguém com posicionamento, que acho que não tem muito dinheiro mais para fazer. Né? Assim, aqui, de fato, o Banco Central conseguiu ancorar bem o mercado. Agora, na parte longa, com essa questão fiscal, cada dia, enfim, a discussão parece que toma uma direção diferente. Eu tenho visto muitos gestores com posicionamento tomado, até como uma espécie de hedge, tá, de um potencial alocação que eles têm na parte renda variável. Então, assim, é uma cabeça hoje, eu diria, menos construtiva do que tinha sido até poucos meses atrás. Tá?
Não, com certeza. Sem dúvida, eu concordo, quer dizer, um pouco que eu tenho visto também. Muita gente com essa posição de alguma compra de bolsa e alguma compra de dólar como forma de redear. Uma outra coisa que alguns gestores chegaram a comentar aqui, durante, assim, um tempo razoavelmente longo, eles tinham apostas estruturais de uma melhora de Brasil, talvez desde, vamos dizer, desde a eleição e até antes da pandemia. Você teve todo um movimento de queda de juros, agora que encerrou recentemente, e que agora eles estão com posições muito mais táticas, muito mais oportunistas, vendo o Brasil com um risco muito maior, né? Incerteza, acho que por conta aí do que a gente já comentou do lado fiscal, e de toda a pressão por gastos aí vindo da pandemia, trouxe uma incerteza em relação à trajetória da dívida, da relação dívida PIB muito maior, e então o pessoal muito mais fazendo trading e posições oportunistas do que o que eles vinham operando aí nos últimos tempos, né? E sem dúvida mais posicionados no exterior também. Eu vou até aproveitar, tem algumas perguntas aqui. Uma tem um pouco a ver com isso, quer dizer, que o Guilherme pergunta qual seria o impacto no mercado de ações sem o pacote de estímulos. Acho que está referindo ao pacote de estímulos.
Acho que, bom, não sou especialista, né, em relação à bolsa, não acompanho o resultado das empresas, não acompanho o movimento, o impacto que um programa como esse teria no resultado das empresas, assim, propriamente dito, né, que aí, obviamente, é o que tem impacto no preço dos papéis, mas, assim, sem dúvida nenhuma, esse programa teve uma importância muito grande, né, que funcionou como uma espécie de um estabilizador aí da atividade. É, acho que se não tivesse sido isso, a gente teria tido uma queda ainda mais dramática da atividade, uma ruptura ainda maior econômica, que de fato isso teria um impacto grave, tá, no preço dos papéis também. Não é à toa que a gente já está aqui de novo nos 100 pontos. Eu acho que isso tem muito a ver com os programas de estabilização que foram, né, não só pelo governo brasileiro, mas por todos os governos, todos os bancos centrais ao redor do mundo. Eu acho que o que acabou sendo o grande estabilizador para o comportamento dos mercados, programas de injeção de liquidez e de incentivo de transferência de renda. Agora, mensurar exatamente o que teria acontecido se não tivesse sido isso, assim, não consigo fazer esse paralelo, porque eu tenho certeza que a história teria sido bem diferente.
É, eu acho que dá para dizer que a gente está num. Bom, por conta de tudo que aconteceu, mas a gente está num momento que existe um número muito significativo de estímulos, como você falou, ao redor do mundo, tanto fiscais quanto monetários, juros muito baixos, né, e com a perspectiva de. Também, de novo, ao redor do mundo, com a perspectiva de permanecerem níveis baixíssimos aí por um tempo bastante longo. Então, isso é tudo muito estimulativo. Acho que o pano de fundo todo é muito favorável a ativos de risco em geral.
Sem
Aqui no
dúvida.
Brasil, né, particularmente, a gente tem
Os nossos problemas aqui internos.
nosso problema. Como o gestor estava dizendo outro dia, a gente tem aqui três questões: fiscal, fiscal e fiscal.
É isso.
Então é basicamente onde a gente está.
Não,
Mas eu acho que,
concordo. O pano
como um
de fundo é
todo,
muito propício para
está
tomada de
super
risco, né?
propício, né? Quer dizer, você vê que, né, quando as coisas se acalmam um pouco, né, os mercados eles acabam andando.
Apesar da eleição americana, né, que normalmente já é uma fonte de volatilidade e incerteza muito grande, mas ex-eleição americana, o pano de fundo global é muito favorável, né, como você disse, com injeção de liquidez, né, é super estimulativo. É, essa potencial segunda onda, né, que está acontecendo na Europa, não sei se dá para chamar de segunda onda, se é continuidade de primeira, não interessa. Assim, é um perigo, é um risco. Mas pelo menos, né, o número de mortes, o número de fatalidades, acho que o protocolo médico avançou o suficiente para
Sem
não
dúvida.
deixar o mesmo nível de dramaticidade que a gente viu no início do ano. Então, assim, eu acho que a questão da vacina parece ser uma questão de tempo, até a gente ter uma solução, vamos dizer, entre aspas, definitiva para esse problema. Então, acho que o pano de fundo global é muito favorável para emergente, muito favorável para a tomada de risco. O problema nosso sempre são as nossas, né, próprias peculiaridades, a especificidade, né? Então a gente tem que lidar com o nosso próprio problema. Se não fosse isso, eu acho que a gente estaria, né, num outro patamar, vamos dizer assim.
Bom, te perguntar um pouquinho agora do pessoal de renda variável. A gente olha os gestores de renda variável, eu acho que dá para dizer que também tem feito um bom trabalho, né? Quer dizer, principalmente os gestores mais especializados, mais concentrados. Se a gente olha aí em diferentes janelas, eu acho que tem conseguido aí um retorno bem à frente do índice, algumas situações bem significativo mesmo. Então, eu queria que você comentasse um pouco o que que você tem visto esse pessoal fazer para conseguir esse retorno tão melhor do que o índice da Bolsa, que o Bovespa, e o que que eles estão olhando muito em termos de setor, o que que eles estão achando que é interessante, do que eles estão se afastando, enfim.
Tá, legal. Eu acho que vou começar respondendo pela segunda parte da sua pergunta. Eu acho que em relação ao setor é um pouco difícil, tá, falar alguma coisa mais específica, mas eu acho que o grande tema que eu vejo os gestores, né, vamos dizer, que estão sendo mais vencedores aqui nesse momento, ou até mesmo quando a gente olha algumas janelas mais longas, são os gestores que vinham investindo nesse tema de tecnologia, né, que é um tema que, poxa, que está inerente, abrange, né, diferentes setores. Você pode falar do setor de e-commerce, enfim, setor de educação, enfim, setor de tecnologia está hoje, né, impregnado em qualquer tipo desculpa, o tema de tecnologia está impregnado em qualquer tipo de setor. Então, o que eu observo é que esses gestores, né, que já tinham esse posicionamento, já vinham buscando essa tese de investimento para alocar em empresas, né, que têm um diferencial, um investimento, um posicionamento muito forte, né, nesse tema específico, tá? Eles, obviamente, eles estão, né, conseguiram descolar bem do resto do vamos dizer, dos seus peers. Tá? Então, o que eu observo assim, a turma que está indo super bem, eu não vi nenhuma grande mudança, tá, nas carteiras para aproveitar alguma coisa, tá, específica aqui dessa grande, né, realização que teve aqui no início do ano. O que eu vi é que já eram temas bem concentrados, já eram temas que eles tinham uma convicção de alocação muito grande e que se beneficiaram desse momento de crise. Eu acho que todo mundo acompanhou, né, todo mundo leu bastante a respeito, né, da evolução que tudo relacionado à tech teve, né, ao longo dessa pandemia. Todo mundo foi forçado a ir para casa, todo mundo foi forçado, né, a, de alguma maneira, a interagir mais com enfim, com compras via internet ou própria, né, internet bank, enfim. As pessoas foram forçadas a usar a tecnologia de uma maneira muito mais forte do que vinha acontecendo antes. Então, teve uma aceleração muito grande desse tema. Então, a turma que já estava posicionada, os gestores que já tinham um posicionamento forte desse tema em qualquer tipo de setor, se beneficiou muito, entendeu? Então, assim, de novo, falando um pouco, né, da média, óbvio que existem exceções, gestores que têm uma cabeça um pouco mais tática, mas, assim, a maior parte dos gestores que estão gerando alfa contra a Bolsa esse ano e outperformando, né, o resto do mercado, são gestores que tinham um investimento nesse tema de tecnologia bem grande, tá? E uma coisa que, em diferentes setores, o setor de e-commerce talvez seja o setor mais óbvio, mas tem também o setor de plataformas digitais, meios de pagamentos, né? Então, tudo relacionado a esse tema de novo reforço tecnologia, estou sendo um pouco repetitivo, né, mas eu acho que foi o grande vencedor, é onde tinha o posicionamento da maior parte dos gestores que conseguiram, né, vamos dizer, chamar a atenção, tá, do mercado aí esse ano.
Em relação, continuando falando de renda variável, gestores de renda variável, acho que a gente viu nesse mercado algo semelhante ao que a gente comentou que aconteceu com os gestores multimercados, né? Que também houve uma internacionalização em certa proporção dos portfólios. Eu acho que, adicionalmente, na parte de renda variável, você começou a ter a criação de veículos para se investir diretamente, seja em fundos no exterior, seja em ações diretamente, né? Você tem BDRs, a gente tem até uma pergunta aqui do Genil, se BDR seria uma boa opção. Então, a gente hoje você consegue comprar um número bastante grande aí de ações internacionais através de BDR. Na área de fundos, acho que um exemplo bom são os dois veículos, dois FIIs que você acabou de lançar, né, na plataforma da Genial, que investem em fundos do Morgan Stanley no exterior. Então, queria que você comentasse um pouco como é que você está vendo esse movimento e como é que hoje, né, o portfólio, qual o papel desse tipo de ativo internacional no portfólio de um investidor brasileiro?
Eu acho que essa hoje é a pergunta mais importante que a gente se depara aqui diariamente, Ana. Eu acho que quando a gente fala de internacionalização, né, acho que estruturalmente é um negócio que sempre fez muito sentido para o investidor brasileiro, né? Haja visto a importância do Brasil em relação, né, dentro do contexto internacional. O Brasil é muito pequeno em relação a todas as oportunidades que a gente poderia alocar fora. Para a gente sempre foi muito difícil investir no exterior. A regulamentação, né, não permitia. Você tinha que praticamente abrir uma conta lá fora e aí sim você conseguia ter acesso ao mercado internacional. Mas tinha esse impeditivo e aí, obviamente, só alguns investidores podiam ter acesso. Não era um negócio que estava disponível para o varejo. Então, acho que a grande mudança, né, que aconteceu e que está acontecendo para a gente, né, investidor brasileiro, doméstico, local, foi essa modernização, né, da regulamentação que permitiu a criação de uma série de diferentes veículos que nos permitem acessar diferentes estratégias hoje no exterior. E segundo, foi esse contexto de taxa de juros baixa, né? Eu acho que o investidor brasileiro, ele sempre olhou para o mercado internacional com uma cabeça um pouco mais tática, né? Era aquela coisa, poxa, será que agora é um bom momento para comprar dólar? Será que faz sentido eu mandar alguma coisa para o exterior? Então, era sempre naquela coisa no mais oportunista. Hoje, com o nível de juros nesse patamar que a gente está, eu acho que cada vez mais a turma, a gente, entendeu a importância de ter uma carteira diversificada. E como é que você vai ter uma carteira diversificada hoje se você não aloca no exterior? De novo, quando a gente olha o Brasil, a importância de Brasil, vamos falar de renda variável, a gente está falando de renda variável. Quando a gente olha a relevância do índice brasileiro dentro vamos usar como referência o MSCI Global, né, que é um índice de ações globais. A gente não representa hoje nem 2%. Então, nosso mercado não representa 2%, vamos botar entre aspas, as oportunidades de alocação em renda variável globais. Então, hoje, assim, não tem como a gente falar de diversificação se a gente não fala de investimento no exterior. Então, acho que cada vez mais a gente precisa parar de olhar a alocação em portfólio lá fora com uma cabeça tática, né, de será que eu vou acertar no câmbio? E olhar com uma cabeça estrutural, de longo prazo. Óbvio, poxa, é bom ganhar dinheiro no câmbio também? É bom. Mas se você ir diluindo as alocações que você vai fazendo, você vai mitigando essa sua exposição, essa possibilidade de perder dinheiro na conversão aí pro dólar. Então, o primeiro ponto é, eu acho que hoje tem que fazer parte de qualquer carteira de investidor algum instrumento no exterior. E aí, dentro dessa situação, a gente viu uma série de diferentes estruturas sendo viabilizadas para a gente acessar essas estratégias lá fora. Primeira coisa que a gente veio acompanhando foram as próprias gestoras brasileiras, como eu disse, as de multimercado, e você depois complementou bem, as renda variável, montando estruturas para operar o mercado lá fora também. E só um parênteses aqui. Hoje tem uma situação também meio peculiar de empresas brasileiras que estão abrindo capital, né, lá fora, ao invés de abrir o capital aqui dentro. Então, naturalmente, essas gestoras já começaram a ter que montar alguma coisa para, pelo menos, mapear e acompanhar o mercado lá fora, porque são empresas locais que brigam dentro, né, de um contexto internacional. Então, como é que você vai acompanhar um mercado livre? É uma empresa argentina, mas que tem quase 80% do resultado, né, vem do Brasil, então vamos dizer que é uma empresa brasileira listada fora. Como é que você vai acompanhar o mercado livre se você não está acompanhando o Amazon? Você não está acompanhando o Alibaba? Você tem que acompanhar um pouco os PIAs dessas empresas para entender o que está acontecendo aqui. Então, naturalmente, as gestoras foram forçadas a olhar o mercado internacional também. E aí, a segunda leva, a segunda derivada desse movimento de internacionalização foram as criações desses feeders que você comentou. Assim, nos últimos 4 ou 5 anos, a quantidade de produtos dedicados a investir no exterior que foram criados aqui no mercado brasileiro, assim, é uma loucura. Tá? Hoje, a dificuldade que o investidor de varejo tem para selecionar um produto de alocação internacional talvez seja tão grande quanto escolher um fundo de crédito, um fundo multimercado, um fundo de ações. Então, precisa ser feita uma curadoria e buscar uma assessoria, né, profissional para ajudá-los nesse sentido. Então, esse negócio que... eu acho, de novo, vou reforçar esse ponto, eu acho que é irreversível, eu acho que nesse contexto de taxa de juros baixos, o investidor precisa, primeiro, diversificar e, segundo, alongar o horizonte de investimento. Eu acho que, para isso, uma coisa que fala muito bem com esse novo mindset que o investidor precisa adotar é a alocação no exterior. E aí existe uma série de possibilidades que você pode fazer. Você pode fazer através de um fundo brasileiro que aloca 100% lá fora. Existem gestoras locais hoje com times dedicados a fazer uma gestão de carteiras lá fora. Então, ao invés de ele estar comprando Brasil Foods, Magazine Luiza e Cirela, eles estão comprando empresas globais só. Então, tem essa possibilidade. Tem a possibilidade dos feeder, né, que são os fundos locais que acessam 100%, implicam 100%. Estratégias globais de gestoras internacionais. Você comentou dos dois fundos que a gente lançou. Essa semana a gente lançou 2 fundos de ações, tá, com Morgan Stanley, fundos exclusivos da Genial, fundos de renda fixa, fundo com RED, fundo sem RED. Enfim, a possibilidade é bem abrangente. Mas o que eu queria deixar como mensagem final dessa pergunta, que esse tema é um tema que, se deixar, eu vou falar aqui 2 horas. Eu sei que a gente tem um problema, que esse é um tema que eu sempre gostei muito, eu sempre fui um grande defensor dessa internacionalização. Eu sempre trabalhei no mercado offshore, desde que eu estou há 17 anos, 15 anos acompanhando o asset, e nesses 15 anos muito focado nesse mercado internacional. Então, finalmente chegou o momento do investidor brasileiro alocar estruturalmente lá fora. E hoje a possibilidade de alocação é muito grande, mas só vai aumentar.
Eu concordo, assim, e é realmente assim, que tem dois comentários só que eu queria fazer. Você falou muito de tecnologia, né? Como você hoje a gente tem se a gente olha aí gestores que se destacaram aí nos últimos meses, tem muita coisa ligada a ações de tecnologia. E se você vai dizer, não, então tá bom, vamos escolher bons ativos de tecnologia, você vai ter alguns bons ativos no Brasil, mas você vai ter uma gama muito mais ampla de possibilidades no exterior. Então, se você quer realmente você acessar boas empresas, boas franquias internacionais, você vai ter muito mais facilidade de fazer isso no exterior do que no Brasil. Então, aí eu acho que é uma porta
Exatamente.
que se abre muito interessante. E segundo é, você sabe que na Genial Advisory a gente faz a gestão de portfólios locais no exterior. Na verdade, a gente olha o patrimônio do cliente como um todo. Então, muitas vezes uma parte está investindo no exterior, em ativos internacionais. E a gente, assim, coincidentemente ou não, não sei, a gente investe, assim, tem vários portfólios que investem no Morgan Stanley Global Brands. É um fundo excepcional, quer dizer, é um fundo que realmente é uma equipe que faz um trabalho muito bom, buscando boas empresas com marcas fortes, com franquias globais, com fluxo de caixas fortes, enfim. Então é realmente muito bom poder ter acesso a esse tipo de coisa aqui localmente.
Com certeza. Uma coisa que eu acabei não mencionando, que eu acho também bem interessante desse movimento, né, de produtos, né, internacionais disponíveis aqui no investidor doméstico, é justamente a sofisticação que a gente já começa a observar também nesse tipo de produto. Porque logo no início, quando esse processo começou, vamos dizer, há 4 ou 5 anos atrás, a gente via alguns produtos vindo de renda variável, né, que tinha exposição a câmbio. Então, assim, normalmente quando a gente falava de feeder fund, até recentemente era assim, renda variável tinha exposição cambial. Qualquer coisa diferente disso tinha hedge. Hoje, esse negócio já mudou completamente. Você tem produtos de renda variável com hedge, sem hedge. Você tem produtos de renda fixa com hedge, sem hedge. Você já tem outras estratégias vindo e disponíveis aqui para o investidor. Você tem carteiras balanceadas que investem em um híbrido, né, entre renda fixa e renda variável. Você tem, vamos dizer, fundos, né, multimercado, são fundos que podem ficar, né, comprados ou vendidos em mercado. Você tem hedge funds, né, você tem hoje fundo da Bridgewater, né, do Ray Dalio, disponível aqui para investidor brasileiro. Então, aquele fundo da Oaktree, né, que é o do Howard Marks, que, poxa, inclusive recomendo aí todo mundo a ler os livros dele, são fenomenais aí para esse
E as
tema de.
cartas, né? As
E as
cartas mensais
cartas
são
também,
fantásticas.
então, fantásticas, eu acho que é tipo. Inclusive, só um parêntese, né? Já que você falou nas cartas, uma vez eu li o Buffett falando que a única coisa que ele para qualquer coisa que ele estiver fazendo ao longo do dia é quando chegam as cartas do Howard Marks. Então, ele para qualquer coisa que ele está falando,
Verdade.
fazendo, para ler a carta. Então, assim, todo mundo tem que acompanhar. Isso tem muito a ver com esse tema de internacionalização. Então, os produtos hoje também estão se sofisticando. E à medida que a demanda, né, por esse tipo de investimento aumenta, a oferta também acompanha. Então, esse tema de internacionalização, eu acho que se a gente vai fazer a nossa live daqui a 3 anos, a gente vai falar aqui de uma quantidade de produtos absurda. Até porque esse fluxo não é um fluxo que está vindo só por parte do investidor pessoa física, né? Os fundos de pensão, os institucionais, os grandes
Sem dúvida.
alocadores estão capitaneando esse movimento. Então, a reforma, né, a reformulação que foi feita na regulamentação aqui local foi muito em função, né, para permitir a alocação por parte dos fundos de pensão, que hoje ainda tem uma exposição muito baixa, mas está cada vez maior. Então, natural que isso aumente. Então, acho que esse tema, se eu tivesse que escolher um assunto, assim, talvez o assunto mais importante hoje para o investidor doméstico estar de olho é esse tema de internacionalização de investimento.
É. Como você bem falou, quer dizer, acho que durante muito tempo com o nível de juros
É, ninguém
nominais, reais,
precisava, né?
super baixo que a gente tinha, né, isso ninguém precisava, criou se chama de um home bias, né, um viés para ter o dinheiro em
Exatamente.
casa absurdamente alto, né. Eu acho que o Brasil deve ser provavelmente o país que tem assim maior parte da poupança localmente, não, o Japão também, né, mas bem que não, o Japão
É, o Japão
tinha até
investe
disso.
muito fora, mas essa semana eu li isso por acaso. O Brasil é o segundo país que mais aloca no mercado local. O primeiro era algum país da Ásia, mas um país pequeno.
Tá.
Mas, assim, entendi. Economia relevante, a gente, de fato, é o que tem o maior home bias aí, justamente por isso, né? Por esse histórico de taxa de juros absurdos, fundos de pensão. Uhum. Eles não precisavam fazer nada até bem recentemente. Só comprando o NTNB longo, o cara já tinha a meta atuarial dele batida, né? Então, agora não. Agora a dinâmica mudou. Acho que agora o jogo é um jogo diferente. É um jogo de alocação, de investimento de longo prazo.
É. Pedro, deixa eu aproveitar aí tua experiência. Tem uma pergunta aqui do André Castro. Gostaria de saber aonde, de que forma, pesquisar sobre os fundos. Quanto tempo o gestor está no fundo, qual a filosofia, características, o que você recomendaria?
De fundo em geral?
Não, fundos gerais, aqui, assim, multimercado, não, dos fundos locais. Aqui.
Ah, tá. Ah, eu acho que assim, acho que a primeira coisa, acho que é essa própria iniciativa que a gente está fazendo aqui, né? Esse tipo de evento, né? Essas lives que a gente tem feito no canal são justamente para educar, né, a nossa base de investidores. Então, ontem mesmo a gente fez uma live com um gestor super conhecido de multimercado. Então, essa iniciativa foi uma iniciativa que a gente tocou de pé de uma maneira bem intensa aí desde o início, né, do lockdown. Todo mundo foi para casa, a gente ficou aqui fazendo as lives justamente para tentar trazer conteúdo de qualidade, né, para os nossos investidores. Então, a primeira coisa é buscar, né, conhecimento através de materiais, né, disponíveis públicos aí na internet. Segundo, os próprios sites das gestoras que mais interessar, né, que ele tiver mais interesse, disponibiliza também conteúdo, está explicando as cartas mensais ou alguns relatórios trimestrais um pouco mais densos, que explicam um pouco como é que é o processo de investimento dessas gestoras. Tá? E a terceira alternativa seria, se ele for investidor aqui da Genial, é bater um papo com o assessor dele. Né? O assessor, ele ou está apto a falar sobre qualquer produto que a gente tem na nossa grade aberta, ou se ele não tiver, ele vai me acessar e a gente vai tentar, né, trazer um pouco mais de inteligência. Mas eu acho que hoje, no nosso canal, né, nas nossas fontes de informação, no nosso blog, tem muito conteúdo de qualidade a respeito dos processos de investimento das gestoras. E eu acho que uma segunda fonte, que eu diria não a segunda, mas para fazer em paralelo, é estudar o conteúdo que as próprias gestoras publicam. Tá? E tem as apresentações deles também disponíveis no site. Então, acho que conteúdo das gestoras, cartas mensais, apresentação e as nossas lives, eu acho que vai te dar um bom pontapé inicial, assim, para se localizar um pouco melhor.
Eu acho que você vê, acho que é por aí mesmo. E, enfim, complementando, acho que é um pouco um tempo também, né? Pedro está muito tempo nisso, tem que, vamos dizer, ter a estrada que ele tem aí para acabar conhecendo. Por exemplo, o gestor que ele mencionou ontem, ele conhece bem a história, porque ele foi, exato, já montou, né, coisas bem sucedidas, depois agora está montando, recentemente montou uma nova casa, né? Então, é ir acompanhando com o tempo.
E
mas
o segundo
acho que
ponto mais importante é prestar atenção, né, na... cortou, acho, aqui, congelou.
Não,
eu só ia dizer que uma outra coisa, vamos dizer, um conselho para ele, na hora que ele estiver começando, né, a fazer essas pesquisas, é tentar dar o mínimo de peso possível, tá, para a rentabilidade de curto prazo. É olhar a consistência, a rentabilidade de longo prazo e quem é essa equipe de gestão que você está pensando em delegar o seu investimento. Eu acho que com isso, tendo isso na cabeça... te dá, né, até mesmo uma disciplina de avaliar coisas diferentes naquela equipe de investimento que seja diferente simplesmente um resultado de curto prazo.
Eu acho que o resultado serve talvez até como um filtro, né? Quer dizer, a gente
é isso.
Querer investir no cara que não dá,
mas
resultado,
não
faz muito sentido, mas é muito mais do que isso, né? Acho que é a estrutura, é o time, há quanto tempo o time está junto, tenha uma experiência, tem um histórico que consiga comprovar que aquele histórico pertence,
exatamente,
realmente àquela equipe ou àquela pessoa. O alinhamento é outro fator que eu acho que é relevante. Então, muitas vezes, você olhar um gestor que investe uma parte relevante do seu capital, do seu patrimônio, no próprio fundo, é super bem-vindo, é muito melhor do que não fazer isso. Como ele investe no time, na própria empresa.
Exato.
Enfim, é uma série de coisas que o Pedro e a equipe dele olham aí. Que, enfim.
Esse tema é um tema que a gente pode fazer uma live. Eu acho que é um tema bem interessante, porque normalmente a gente fala aqui que a performance é, como você bem falou, é o primeiro filtro. A gente jamais vai investir num fundo que tem um histórico, né, de longo prazo, óbvio, também a gente não consegue avaliar se a gestora é boa ou ruim simplesmente olhando a performance de um ano. A gente tem que olhar, né, muito mais para trás do que isso. Mas se a gestora tem um histórico de longo prazo medíocre, né, em termos de rentabilidade, obviamente você não vai nem gastar tempo olhando o resto da gestora. Agora, se ela tem um histórico legal, bacana, consistente, a gente vai avaliar os outros pontos que você listou aí. E aí tem que ser uma combinação dessas duas partes.
Verdade. Bom, a gente já está um pouco adiantado aqui. A gente tem uma pergunta sobre ESG, mas eu acho que também vamos ter que fazer uma conversa específica, enfim, acho que não vai fazer aqui.
Deixa para o mês que vem.
Então, sim. Não, então, enfim, estamos aqui já na nossa hora e, pô, foi ótimo, pô, Pedro, é sempre bom conversar contigo. Você traz aí uma experiência e um conhecimento de mercado bom, excelente, pô, e é bom porque você está ali no dia a dia falando com todo mundo e eu costumo dizer que para a gente da Genial Advice acaba funcionando muito como um radar assim, do que está acontecendo na indústria, pô, ajuda muito a gente. Queria realmente te agradecer pela conversa.
Ah, eu que agradeço, à tua disposição. Um prazer aí. Obrigado a todos que acompanharam a gente aí na live.
Bom, obrigado a todos que nos assistiram. Então, de tempos em tempos, eu vou trazer o Pedro aqui para a gente bater.
Combinado.
Obrigado a todos. Boa tarde.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.